Bom dia a todos.
Bom dia.
Como estão?
Estamos
bem. Vamos entoar nosso hino?
Sim.
Estudamos com fervor para servir nosso país, o futuro de Moçambique estará nas nossas mãos.
Os dias começam todos assim no Centro de Formação da Young Africa, na Beira. Aqui estão neste semestre 900 jovens com idades entre os 17 e os 24 anos, em cursos que vão desde a serralharia, carpintaria, mecânica, informática ou culinária. Dolica Mussore está no corte e costura.
Trabalhar. Para mim, no meu caso, estou a fazer esse curso, me despertou porque quero saber ser, saber fazer, não é? E criar um autoemprego.
De saber fazer.
O curso está a nos ajudar muito, está a nos fazer também esquecer algo que era passado, está a nos pôr para o presente. Por isso que nós estamos aqui, porque estamos depositando uma fé grande. Eu quero acreditar, depois de me formar, é de logo conseguir um emprego para eu esquecer de todo o passado que eu vi e caminhar com a minha vida, perfeito.
Adamu Adelaide não consegue esquecer.
Foi um dia muito triste na minha vida. Epa, eu não sei como explicar, porque esse dia vi muitas mortes, ver pessoas a morrer, a ser caído com a própria casa. Foi uma destruição enorme, muito enorme. E quando parou mesmo, eu não acreditei, é que vi as pessoas mesmo deitado, outro bem mal ferido. Muitas pessoas ficaram feridas.
Falar de ciclone Idai para mim é muito triste, porque estou a criar meus filhos sozinha e foi muito difícil mesmo. Todo o teto voou, eu fiquei ali, tinha que carregar a criança naquela noite. Começaram a correr de um lado para outro, a procurar sítio para onde ficar com a criança.
Mãe solteira, Silvia Elias estava grávida do terceiro filho no dia do Idai.
Passei mal, fui para o hospital, entenderam, me deram medicamento naquele tempo. Graças a Deus também não pagavam medicamento. O bebê não sofreu nada, mas não nasceu saudável nada. Estou tentando dar comida, tudo que é bom, mas não está a desenvolver como deve ser. Tem 8 meses até agora, nem gatinho, não faz nada, só senta.
Eu perdi um dos primos. E até agora não se encontra essa pessoa, não se sabe onde ele está.
Na minha casa sofremos, minhas crianças sofremos com diarreia e feridas nos pés por causa de água suja que a gente bebia quando o ciclone aconteceu. A água ficou quase uma semana. Nós bebíamos água do poço, de qualquer maneira, assim, só sofremos doenças. Só.
Perdi padrinho de meus pais, não é? Então, com aquela chuva, e acho que saiu fora de ciclone naquela mesma noite, acho que abriu barragem, uma coisa parecida, onde arrastou todo aquele rio ali. Então, ele foi levado mesmo com aquela água e levamos 2 dias a procurar o corpo. Encontramos o corpo, já estava danificado, só tínhamos que pegar só para vir fazer sepultura aqui na beira. Tinha também uma prima que também saiu grave doente e sofreu muito, ficou internada há quase 1 mês. Ficou internada, mas graças a Deus ela está viva.
Bate com muita força mesmo, muita força. Onde está a marreta? Aqui é martelo, onde está? Vai levar lá dentro do martelo.
Este é um dos sons mais ouvidos numa beira em reconstrução. Nas oficinas do Centro de Formação da Young Africa, Nélio Armando é o responsável pela serralharia.
Estão a tirar disco na rebarbadeira, estragado, para colocar outro disco. É para cortar metais.
Tem muitos alunos aqui interessados nisto?
Sim, tem. Aproximadamente 50. Depois do ciclone aumentou muito. Aumentou muito. Muitos jovens aderiram à formação para poder conseguir alguma coisa. Senão estava tudo parado.
O IDAI criou muitas oportunidades, principalmente na área de construção. O nosso departamento de carpintaria, o nosso franqueador, passou quase a viver todo o período fora, porque tinha muitas obras e muitos tetos tinham desaparecido. E a parte da colocação do teto é também uma ação da carpintaria. Então, a eletricidade, a carpintaria e a construção civil eram áreas que foram criadas realmente mais oportunidades.
Aksana Varela dirige o Centro de Formação da Young Africa, que perdeu 5% dos alunos na altura do IDAI. O ciclone arrasou casas, vidas e sonhos.
É uma coisa que vem para destruir, né? Vem para destruir, vem para matar, vem para tirar tudo que é sonho. Então, é um processo. Mesmo assim, quando cai chuva, qualquer vento de nada, nós sempre sofremos por aí.
Após o ciclone Idai, nada está recuperado. Porque o que foi estragado foi muito. Só colocamos aquilo de tapar sol, não tapar a chuva. Acho que não mudou nada até agora.
A cidade não está recuperada 100%. Isso vai demorar, pelo menos na minha perspectiva, 5 anos. Mas pelo menos 30% dos danos já estão superados.
Ouve-se muito aqui em África e aqui também em Moçambique, estamos juntos. Neste caso aplica-se mesmo, não é?
Exatamente, neste caso foi exatamente o estamos juntos e não as cores partidárias. Foi vamos unificar as forças, as sinergias para ver mudança na nossa bela cidade. Estamos juntos.
Agradecemos bastante ao Centro de Formação Profissional Young África pelos cursos que nos deram. Agradecemos bastante. Já tenho um certificado na mão. Já tenho a minha profissão. Agora eu vou trabalhar. A vida eu posso enfrentar. Agora tchau, 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 tchau. Agora vai, 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 vai. Muito obrigado, muito obrigado.
Olha, a minha casa está a ver ali onde tem aquela árvore caída. Aquela árvore, quando caiu, partiu tudo.
Diretora de enfermagem, Zeferina Simeão, leva-nos ao terraço do Hospital Central da Beira, com vista sobre toda a cidade.
Está a ver onde está o coqueiro? Na semana passada tentei colocar umas chapas, já arranjei 20 chapas, fui lá colocar. Acho que não estavam bem fixas. Ontem já me disseram que caíram 4. Já se partiram com o vento de ontem.
Fica triste, Zeferina?
Fico bastante triste, mas não tenho solução. Tenho que trabalhar, juntar pouco a pouco, ir comprando poucas chapas para colocar lá. Tudo aquilo é destruído, é meu.
Zeferina trabalhou horas sem fim, ficou traumatizada.
Aquilo parecia ter uns perdido família em casa. Porque foi uma maneira que, tipo, dormiu, acordou, está no meio do mar. Então, imagine você estar num sítio desses. Fomos ver que era a realidade. Aquilo estava a acontecer conosco. Tínhamos que esquecer tudo. Porque não ia adiantar a gente estar só a colocar e dai, senão as coisas não iam andar. Temos que erguer as cabeças e fazer de conta que nada aconteceu de errado, que é para ver se voltamos ao ritmo normal das nossas atividades.
E é fácil esquecer?
Não é fácil, mas melhor é esquecer. Eu acho que a melhor coisa nisso é esquecer mesmo.
Temos ali o edifício das consultas externas, portanto, que não teve nenhuma intervenção até o momento.
Abu Júlio é diretor administrativo do Hospital Central da Beira.
Já lá vão quase um ano e portanto, ainda estamos assim. Então, imagine se voltar a acontecer, portanto, vai ser um caos total.
A Zeferina estava a dizer que estão a tentar esquecer. O doutor Abu já conseguiu esquecer?
Estamos a tentar esquecer. Estamos a tentar esquecer, principalmente quando chove, há dias houve uma ventania, não é? E pronto, estivemos naquela imagem, eu vi as pessoas falar, e gente, não está a voltar de novo isso, então quer dizer que ainda existe medo, foi uma situação que marcou nas nossas mentes.
O vento dos últimos dias fez estragos no hospital de campanha, montado há um ano.
Essas terras aqui funcionou o hospital italiano. Lá daquele lado faziam operações, depois que o bloco operador ficou danificado. Aqui faziam consultas normais. Como estão a ver, com pouco vento de ontem, danificou aquela tenda.
Então estas tendas já não estão a funcionar?
Não, neste momento não estão a funcionar. Deixamos assim, era para uma eventualidade, mas neste momento provou-se que não vamos voltar a usar já, como está a ver, estão todas estragadas, por causa do vento, estão-se a rasgar. O que vamos fazer é dobrar, talvez ficar uma, para qualquer emergência. Porque estávamos agora a tentar guardar esta para casos de problema de coronavírus, como todo mundo tem que estar preparado. Então nós preparamos essa tenda aqui, em caso de alguém que venha com suspeita, iríamos acolher aqui enquanto estamos a tramitar para onde poderia ir. Para esta. Vamos?
Vamos.
Seguimos para o bloco operatório.
Como vê lá em cima, estão a fazer o trabalho ainda de cobertura. É como costuma-se dizer, é trabalhar num hospital com recursos limitados. Mesmo na enfermagem tem-se dito assim, fazer o trabalho comer de improviso. Bem, por exemplo, quando eu disse, fizemos pensos naquele dia, por tantos feridos que tínhamos, fizemos muitos pensos, que até em algum momento acabou o material, e fomos usando compressas, assim, que só eram preparadas na hora, sem observar a esterilização, todo aquele sistema normal, porque era uma emergência, não tínhamos como.
Aqui é o bloco operatório?
Aqui é o bloco operatório, sim. Tinha ficado totalmente danificado. Mas as operações nunca pararam. Fazíamos numa sala improvisada. Naquele dia, havia muita gente ferida. O banco de socorros, de manhã, eu e outros colegas, tivemos a limpar só sangue para fora. Até os médicos, chegamos a fazer até técnicas não boas, porque o material acabou, não tínhamos como esterilizar, andamos a pegar algo tipo gás e tudo só para socorrer as pessoas. Houve muitos cortes por causa de vidros, chapas que voavam.
Subimos as escadas com manchas de água a escorrer pelos degraus.
Aqui no hospital ainda chove?
Sim, sim, sim. Mesmo até agora continuamos a limpar a água porque ainda não está coberto lá.
Então sempre que chove isto acontece?
Sim, sim, sim. Temos que procurar botas para o pessoal que trabalha, os enfermeiros, a gente, para poderem andar, porque a água fica muito, muito acima.
Então, os médicos e enfermeiros têm devido botas trabalhar nesses dias?
Quando está muita água, sim, têm que trabalhar, não podem parar de trabalhar por causa de chuva. Chuva é uma coisa que até ajuda a nos lavar os pés. Mas o importante é atender o doente.
Chegamos ao berçário.
É o berçário. Quando houve o ciclone, o teto todo saiu. Agora estão a reabilitar. É daqui que levamos as crianças para o outro bloco lá. Porque eles ficavam aqui por ser perto da maternidade, da sala de partos. Por causa daqueles com asfixias, complicações, tem que estar perto. O berçário não pode estar longe. Mas neste momento estão lá porque aqui não têm condições.
Na noite do Idai estavam cerca de 30 bebés no berçário. Foram retirados à pressa para outro edifício do Hospital Central.
Ora, já começamos o dia e ainda ia começar, já deixei.
Maria Luís estava grávida dos gêmeos Manuel e Carmone quando o dilúvio se abateu sobre a beira.
Mamãe, vamos assim, vamos fugir naquela casa. E como? Não está a ver? Ventania está a vir? Eu disse, ué, se morrer, destino chegou. Começamos logo a fugir também. Quando chegávamos numa casa, aí ficamos aí, em casa de uma vizinha. Até esse colônio, o quê? Passou.
No centro de saúde de Xingussura, onde Maria Luísa é seguida, a diretora clínica Laura Stanislau teve de improvisar.
Toda a maternidade, a parte de cima estava tudo destruída, então nós tivemos de evacuar a maternidade para lá embaixo. Não tinham condições, então era normal nós termos uma cama, quatro doentes ou mais. Os partos eram feitos mesmo no escuro, com a luz de lanterna e tudo, então foi mais ou menos essa situação que nós vivemos durante a ciclone. Não havia comunicação. Não havia água, não havia luz, então isso foi extremamente difícil.
Quando aconteceu o ciclone, nós fugimos também em casa de uma vizinha. Assim,
Emília Vicente segura ao colo o filho Egildo.
Fomos pedir socorro a uma vizinha aí, até aquele ciclone acontecer, pararem. Como aquela vizinha tinha um quarto, não tinha pessoa, nós ficamos aí quase uma semana. Com essa aqui, quatro crianças, com essa aqui, cinco, meu marido e eu, mais uma minha irmã também. Quase éramos sete pessoas naquela casa aí.
O número de bebés prematuros duplicou no outro centro de saúde, o de Munhava, 12 a 13 prematuros por mês. A chefe da maternidade, Yolanda Vitorino, lembra-se do bebê Idai.
Tive uma criança de uma mãe que teve parto em casa, naquele dia mesmo de ciclone, nasceu a Juma, naquele dia que estava a chover, só chegou aqui dia seguinte, que era já dia 16, mas mesmo naquele dia ainda tinha problema, porque ainda tinha muito vento, muita chuva, mas ela conseguiu sair de casa dela para o hospital, porque aquela placenta ainda estava dentro da barriga, mas ela conseguiu, tivemos que aquecer o bebê, depois ele foi melhorando, e o bebê já está grandinho, sim, já está grandinho, mesmo a mãe até costuma vir aqui.
Como se fosse uma família.
Uma família, sim. Até quando ela chegou mesmo, nós começamos a brincar com ela. Vamos dar o nome de Idai, vamos dar o nome de Idai, sim.
Foi depois do Idai que o QAM, os Médicos com África, avançaram com o programa de ambulâncias. Onde antes o transporte das grávidas não estava assegurado, surgiram três ambulâncias, sempre com uma enfermeira a bordo.
Começamos com três ambulâncias, nos três centros sanitários que tinham o maior número de partos. Depois, com o projeto da União Europeia, incluímos outras duas ambulâncias e agora conseguimos cobrir a inteira população da Beira, no sentido que temos 5 ambulâncias deslocadas nos 5 centros de saúde com o maior número de população, e cada ambulância tem também a possibilidade de segurar a cobertura dos casos também de pacientes de outros centros sanitários que estão perto deles.
Giovanna de Meneghi, responsável do QAM em Moçambique, até encontrou uma solução para resolver os atrasos no socorro por causa do mau estado das estradas.
Temos duas ambulâncias que chegam, trocam a mulher numa altura, assim que a ambulância não fica pendurada aí na água, e voltam com a mulher ou o paciente para o hospital. Essa é a única solução que temos.
Eu tive meu bebê, estava com dores e sangramento. Quando cheguei aqui, eu estava mal. Dali, enfermeiras, quando me observaram, disseram que tem que ir para Macuti. Dali, eu não tinha dinheiro. Subi a ambulância, saí daqui com uma enfermeira a me acompanhar. Fui até o hospital Macuti. Se não fosse por ambulância, eu hoje não estaria aqui com a criança.
Alzira, 19 anos, ainda não era mãe no dia do Idai.
Eu, ano passado, né, depois da passagem de ciclone, eu ainda estava a estudar, estava a fazer uma segunda classe. Então agora, estou na casa de minha avó, ela que trabalha, nos sustenta. Eu e meu filho. Meu marido também vem lá, né? De eletricista, ele fez curso de eletricista, mas ainda não começou a trabalhar. Nós já estávamos já namorados, já estávamos já 4 anos juntos. Então, desde ciclone, meio de maio, aquilo foi quando eu engravidei. Até hoje estamos juntos.
Então foi o ciclone que vos juntou?
Muito mesmo, graças ao ciclone que temos esse bebê aqui.
Antes do ciclone Idai, a taxa de mortalidade materna não era muito elevada. Nós, em 100 mulheres, estamos à espera de 2 a 3 mulheres. Mas depois do ciclone Idai, as estradas ficaram totalmente quase danificadas. Para ir para Nhangau, para ir para Cerâmica, essa mulher, quando tem complicações, dificilmente essa mulher vai chegar com vida na Beira. Então, essa taxa cresceu. De 100 mulheres, nós estamos à espera de 7 a 10 pessoas a morrer com complicações de gravidez.
Fino Massalambane, diretor de saúde da Beira.
Percebe que depois do ciclone faltou tudo, muitos centros de saúde não foram reabilitados. Funciona com muita deficiência outros centros de saúde. E agora, quando chove, estão totalmente a verter água dentro. Então, basta chover para pôr medicamentos. É muito difícil para nós, como distrito da Beira. Os nossos centros de saúde estão destruídos.
Vamos todos, senhor professor. Eu gosto de estudar. Tenho vontade de estudar e imaginar.
Na escola primária de Moçaça, no Dondo, todos gostam de estudar e cantar.
Tenho vontade de estudar.
Aqui, vamos abrir livro todos, todos.
Eles gostam de aprender?
Gostam. Gostam muito mesmo. E muito de cantar. Eles gostam de escrever, mas você tem que dar mais uma motivação, querem ficar um pouco mais distraído. Escreve um pouco, tem que brincar, depois volta a escrever de novo. Como escrevemos há pouco tempo e agora vamos já cantar. Aí eles ficam um pouco mais distraídos, vamos voltar a escrever de novo.
Agora vão escrever o quê?
Vamos copiar algumas frases para o seu caderno.
Vamos abrir o livro de português. Pegar bem o livro, você. Vamos ler.
Juntos.
Estamos juntos?
Sim.
Vamos ler todos, começar daqui. O apito.
O apito.
É do Samo.
É do Samo.
Vamos ler sozinhos.
O apito. É do Samo.
Quem quer vir ler sozinho aqui?
Eu.
Vem. Vamos ler. Lê sozinha.
Eu apito é do Samo.
Mais uma vez.
Eu apito é do Samo.
Está certo?
Sim.
Muito certo. Palmas para ela.
Linete Josefa é uma das professoras nesta escola que foi atingida pelo Idai. Os tetos voaram e um ano depois ainda não foram repostos.
Saiu o teto, todo o teto foi embora. Graças a Deus as paredes ficaram fixadas. E ficamos acho que algumas 2 semanas sem aula. Depois continuamos com as aulas, juntamos 2 turmas, 3. Mas graças a Deus já está a se resolver aos poucos.
Mas aqui numa tenda?
Não, estamos na tenda, sim. Pode entrar água de baixo e fica molhado. É difícil, todos que estão na carteira não temos carteiras suficientes.
Não, como não tem carteiras, tem de sentar no chão?
Sim, tem que sentar no chão. Não tem como.
Mas quando sentam no chão, têm de pôr uma capulana?
Quem tiver capulana pode pôr na capulana, pode sentar na capulana. Quem não tiver, senta no chão. Só que suja a roupa. Ficou assim depois do IDAE. Ficou assim, porque algumas pessoas até vandalizaram nas salas, roubaram algumas coisas. Então, ficamos sem carteiras mesmo, sim. Algumas estão estragadas, muitas carteiras estão estragadas. Então, sentam no chão.
Duas tendas servem de sala de aula a dezenas de alunos. Outros aprendem português ao ar livre, à sombra de uma árvore gigante, com a professora Joana.
Estamos a dar aqui fora mesmo.
Então dão aulas aqui debaixo da árvore?
Sim. Sim, a dar aula aqui embaixo da árvore mesmo. Para as crianças não poderem perder as aulas, né?
Quantas crianças estão aqui? Quantos alunos têm?
Eu tenho mais ou menos 80 crianças, mas aqui presentes já são 50 e tal ou 60.
E houve alguma criança que não tivesse voltado?
Sim, tem crianças que, por exemplo, saíram daqui de Mapambice para outro distrito, né? Então, não voltaram mais. Então, tivemos danos também de algumas crianças.
Vamos ler aqui embaixo, então. Vamos ler aqui. Ayuna.
Ayuna.
Tocou o apito.
Tocou o apito.
Pi, pi, pi.
Pi, pi, pi.
Vamos ler ao mesmo tempo, juntos. Ao mesmo tempo. Um, dois, três.
Linete se vem todos os dias da Beira para Moçaça para ensinar as crianças de 7 e 8 anos à espera de dias melhores.
Voltamos já a colocar de novo a creche com as furadas, como era de zinco. Voltamos já a pôr. Pelo menos para conseguir ter uma sombra.
E sim. Agora já está recuperado?
Ainda. Ainda. Estamos recuperando aos poucos. É fácil destruir, mas recompor leva muito tempo.
Bater um pouco mais palmas.
Acertou, muito bem.
Ok, estamos juntos, obrigada.
Estamos juntos.
Mais uma vez.
Estamos juntos.
Micaelo Jorge Joaquim. Esther Zacarias Nhakata.
Não está, não veio.
Enquanto as crianças estudam, os mais velhos aguardam a chamada.
Albertina Domingos.
Não trouxe documento.
Essa é uma pequena senha de identificação. E quando chega lá, quando está para receber o voucher, tem uma lista lá onde terá que colocar a impressão digital. Então a pessoa que ele recebe lá já tem um número na lista e tem a identificação. Só confirma e pronto, para não levar tempo lá.
Elídio Citói é o coordenador do projeto The Food for the Hungry em Moçaça, no distrito do Dondo. Em conjunto com o Programa Alimentar Mundial, assiste mais de 12.100 famílias, cerca de 60 mil pessoas, na época de escassez.
Uma das coisas que nós fazemos, aconselhamos as pessoas não correrem todas para a loja, porque aquele voucher é válido por 30 dias. Sim, tem 30 dias de validade. Então, dentro dos 30 dias, a pessoa tem a opção de quando ir para lá.
Luísa Samuel João aqui.
Essa é uma das coisas que nós fazemos para evitar que haja enchentes nas lojas. Este voucher, antes de ser entregue às famílias, é primeiro carimbado aqui. Né? Portanto, estes colegas estão a carimbar a data de recepção do voucher, a data de validade, portanto tem validade de um mês, e o valor do voucher.
Cada voucher vale 2.500 meticais, cerca de 35€ por mês e por família, para fazerem compras nas três lojas identificadas pelo programa de assistência. Mas antes, os beneficiários recebem conselhos, abrigados do sol à sombra das árvores.
Aquela machamba do povo lá em Moçaça, o que é que nós colocamos lá?
Mandioca,
feijão nhemba. Então, são coisas que nós levamos lá nas nossas machambas. Estamos a desenvolver a nossa própria comunidade. Porque essa ajuda não é para sempre. Hoje estamos a ajudar para nós recuperarmos o pouco que nós tínhamos, né? Que nós perdemos. Amanhã, se o projeto sair, nós também vamos continuar a fazer as nossas atividades. Né? É só cada um levar uma mão. Não conseguimos plantar? Conseguimos, né? Então, não paramos de fazer nossas atividades e levantarmos os nossos produtos. Ok, então já podemos ir, fazemos nossas listas para levarmos alimentos nutritivos que fazem bem à saúde. Estamos juntos, né?
Sim. Leva 2 saquitos de arroz, 5 litros de óleo, mais cardo, acabou.
Chega para toda a gente?
Para em casa? Mas não deu aguentar o que fazer. faz pouco a pouco para fazer maneira de aguentar ali. Não comer que quer ficar barriga big, comer e levar água, beber, saciar com água.
Na casa de Celina Zionjo, há 8 bocas sim, para alimentar.
Estamos a esticar mesmo, pouco. Se em casa tem 8 pessoas, deve pôr 3 copos de arroz para tentar chegar até ter alguma coisa. Deve esticar assim, por causa de fome. Morrer mesmo, de repente assim, a pessoa está sentada, quero de vez morrer.
Mas mesmo antes do IDAI?
Sim. Antes do IDAI, outra estava a sofrer mesmo.
Então e com o IDAI, ficou melhor?
Com o IDAI ficou melhor, sim. E daí foi bom mesmo. Não é pouco, foi bom mesmo.
Foi bom porque trouxe esta ajuda?
Sim, trouxe ajuda.
O apoio alimentar das Nações Unidas começou em novembro no bairro de Moussassa. O programa termina no final de março, passando a dar comida apenas a quem está em campos de realojamento. Na região do Dondo ainda há 27 campos com cerca de 40 mil deslocados. E quando a ajuda acabar para quem não vive nos campos, o coordenador das verbas do PAM, Ryan Webb, receia o pior.
Parece que a época de escassez vai continuar por algum tempo, mais do que o normal. Vai entrar por abril e potencialmente também em maio. Quer dizer que a colheita está um pouco atrasada devido às anormalidades com o clima e tudo isso. Portanto, penso que as pessoas ainda vão sofrer. Infelizmente, neste momento, os nossos recursos são limitados. A fome é a nossa principal preocupação e acho que muitas famílias vão sofrer de fome se esta assistência não continuar.
Sim, precisamos muito de ajuda mesmo, porque nós sofremos muito com o ciclone Idai. Não temos nada, queremos ser levantados. Sofremos muito.
Josefina Jorge.
Muito mesmo, já não temos casa, já não tem chapa, comida, nem roupa, não temos.
Lá em casa, o que é que, quando recebem o voucher, o que é que vão comprar?
Arroz, óleo e farinha.
Quando o programa acabar, como é que vai ser?
Ei, não sei. Não sei. Vamos lutando, né? Quando acabar, não sei. Vamos lutando.
O futuro de Moçambique estará nas nossas mãos. Empregadores, empresários, nós queremos trabalhar.
E se o ciclone voltar? Será novamente uma grande catástrofe para a Beira, porque as pessoas ainda não se reergueram.
Trabalhar!
Ei, eu digo que não pode haver mais, não pode haver mais em todo canto, porque é uma coisa mesmo que marcou em todo Moçambique, que ele veio para marcar no coração da pessoa.
Agora estão a colocar chapa de zinco, não é? Quem sabe se vier de novo, isso pode saltar até vai nos tirar os pescoços.
Eu quero trabalhar.
A Beira esteve muito mal e fiz parte desse grupo que se sentiu com algum trauma, mas tudo fizemos para vencê-la. Eu dizia sempre às pessoas que, e a mim mesma, pelo menos estou viva. É nesse sentido que nós dizíamos sempre também a eles que imagina que estás com vida, por que toda essa desmotivação? Conte connosco, nós vamos fazer a nossa parte, mas tu também tens que fazer a sua. Tens que voltar a acreditar que a vida existe. Tens que voltar a acreditar que daqui temos mais 100 anos de vida. Então, e que o ciclone não volta mais. Esse era sempre o meu recado. Não se preocupe que ele veio, mas não volta mais.
O cada passa.
We want it to work it. We want it to work it. We want it to work it. We want it.